Antiga RFM.
11 minutos passam neste momento das 10 horas da manhã. Mais uma vez, muito bom dia. Vamos dar início à segunda hora dentro do tempo. Esta segunda hora conta com o exclusivo da Ótica Sousa Santos e também da Clínica de São Gens, em Serpa e Vila Nova de São Bento. Ao longo desta hora, vamos ficar à conversa com alguns elementos do agrupamento de escolas de Vidigueira. Vamos falar sobre o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo. Em estúdio temos a casa cheia. Em estúdio vai estar a professora Maria Contente, o psicólogo Luís Fernandes, a dona Maria José, que é diretora de turma, a mãe de um menino, que é a Rita Pereira. Temos também um menino, que é o Gabriel, e a professora Fátima Pestana. Bom dia a todos. Acho que não me esqueci de ninguém. Também temos o pai do menino. Não sei se o pai depois quer falar alguma coisa, mas eu disse o psicólogo, o Luís Fernandes. Vamos falar sobre este tema. Não sei quem é que quer começar. O que é o autismo e o porquê deste dia? Fátima, podes ser tu.
Pronto, olá, bom dia. Pronto, primeiro agradecemos à Rádio Vidigueira por esta oportunidade do Agrupamento de Escolas da Vidigueira poder vir partilhar algumas informações sobre o autismo, sobre o porquê deste dia, sobre as nossas necessidades e constrangimentos e preocupações enquanto escola no atendimento a estas crianças e jovens. Isto é serviço público e nós, com uma comunidade informada, de certeza temos respostas mais inclusivas e mais compreensivas para todas as pessoas que, pronto, tanto com esta perturbação ou com outras. Efetivamente, o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo é celebrado anualmente. Neste dia, a 2 de abril, até há quem tenha o mês de abril como o mês mesmo da consciencialização do autismo. Foi, portanto, é uma data que se começa a sinalizar desde 2007 e destaca a necessidade de uma maior consciencialização e compreensão desta condição que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Esta tendência até tem sido crescente ultimamente e nós, enquanto escola, sentimos essa realidade porque nós, anualmente, temos um número crescente de crianças diagnosticadas com esta perturbação.
Na nossa escola, já temos muitos casos?
Nesta escola, neste momento, nós temos 11 alunos, desde o pré-escolar até ao terceiro ciclo, o que nos dá até uma média acima, quase da média mundial, que está em 1%, nós temos cerca de 2%, portanto nós temos cerca de 580 alunos e temos neste momento 11 crianças com esse diagnóstico, e isso realmente, pronto, o que é então o autismo? Portanto, isto chama-se a perturbação do espectro do autismo, portanto é uma perturbação do neurodesenvolvimento de longa duração, portanto tem uma forte componente genética e manifesta-se nos primeiros 3 anos de vida. Portanto, especialmente entre os 15 meses e os 3 anos. Porque é que se chama espectro? Porque tem um espectro, portanto, vai do grau ligeiro ao grau 3, ao mais grave, e tem uma grande variabilidade de sintomas, do mais leve ao mais grave, e por isso é que é um espectro. A gente fala no autismo, mas nem todas as pessoas com autismo são iguais, o espectro é muito grande. Portanto, e do que é que se caracteriza? Essencialmente por dificuldades na comunicação e na interação social, comportamentos repetitivos e interesses marcados por objetos ou por temas específicos. Pronto, e a gente depois poderá falar aqui ao longo do ano, há muitos sinais de alerta que os pais podem ter, essencialmente, a partir dos 15 meses, numa criança que pode caracterizar pelo autismo. Portanto, o diagnóstico é clínico e é assente num conjunto de comportamentos que a criança tem. Portanto, não há nenhuma análise, não há nenhum... Portanto, há um conjunto de comportamentos que caracteriza o espectro, que depois os neuropediatras, os pedopsiquiatras atestam se está lá aquele conjunto de condições que caracteriza o autismo.
É uma situação que é detectada mais por os pais ou por os professores quando o aluno entra na escola?
portanto, normalmente é detectada pelos pais, porque isto abrange. Às vezes depende do grau de que os pais podem estar despertos, mas normalmente, como isto é que vem, às vezes os miúdos até nem têm nada, depois a partir dos 15 meses, quando o miúdo não aponta com o dedo, quando não olha para as pessoas, quando não responde ao nome, a gente chama e o menino não responde, quando não se envolve nos jogos de imitação, quando andam nos bicos dos pés, quando aos 2 anos, por exemplo, não usa 2 palavras para fazer uma frase, quando é muito independente e rejeita ou não quer até ajuda de ninguém. Portanto, são sinais de alerta, e normalmente qualquer mãe, a partir dos 15 meses que o filho não faça isto, começa a ver que há ali qualquer, às vezes tem a alguma dificuldade em aceitar. Bem, portanto, às vezes é detectado quando os pais também dispersam logo na creche. Pronto, como é uma coisa que normalmente o autismo aparece nestas idades, não aparece, não é uma coisa que aparece em adulto. Uhum. Às vezes os graus mais ligeiros é que podem passar despercebidos, mas é uma condição que pode ser.
Na maioria destes casos podem entrar em conversa. Fátima, podes conduzir também esta conversa. Estamos todos aqui em conjunto e é bom sempre ouvir vários testemunhos. Em relação a estes casos que existem na nossa escola, os pais aceitam bem? Aceitaram bem estes problemas?
Posso introduzir agora.
Senhora Maria, contente?
É assim, realmente no pré-escolar, quando existem estas problemáticas, não é muito fácil trabalhar-se. Muitas vezes, nessa altura, os pais ainda estão numa fase de negação, e até de alguma confusão relativamente a outros diagnósticos que pudessem existir. No entanto, há aqui um papel muito importante, que é o papel da intervenção precoce. Uhum. A intervenção precoce no jardim de infância é essencial, porque tem como papel ajudar as crianças e ajudar os pais, ajudar as famílias. Portanto, a grande chave desta questão está exatamente na intervenção precoce, que há técnicos que atuam em sala de jardim de infância, os terapeutas da fala, as educadoras de infância, técnicos de terapia ocupacional, portanto, no contexto em que a criança está inserida. Muitas vezes isso também pode acontecer em casa, depende das situações, depende das problemáticas, depende dos pais, imaginemos dos horários dos pais, de tudo isso. Portanto, isto é complexo. É complexo, mas não é difícil. Basta haver aqui uma grande interligação com as famílias. Quando se ganha e conquista a confiança das famílias, é tudo muito mais fácil. Quer depois a nível de feedback que se dá aos pedopsiquiatras, aos neuropediatras. Portanto, tem que haver aqui um grande trabalho de equipe. E é tudo muito mais fácil, e é quando este problema se pode realmente desmistificar um pouco e até fazer regredir muitas vezes. Porque é até aos 7 anos que as crianças normalmente têm a tendência, ou se consegue maleabilizar os seus neurónios, toda a parte conceptual. É nesta altura que pode haver aqui uma intervenção e até minimizar muitas destas questões. Depois, quando eles entram para o primeiro ciclo, aí sim, passamos para outra fase, em que é essencial haver aqui uma grande articulação com os professores de primeiro ciclo, para que os professores saibam o aluno que ali vai chegar, quais são as características que tem, porque todos eles são diferentes. E como todos eles são diferentes, temos que nos adaptar. Gabriel, tu queres mesmo dizer alguma coisa? Olha, o Gabriel quer mesmo dizer alguma coisa. Okay.
Então vamos lá. Temos aqui este menino, vamos nos apresentar. A Fátima será a pessoa indicada, ou o professor, ou o psicólogo?
Chamava-me Porco.
Olha, vamos lá. Conta lá, Gabriel.
Podes contar.
Conta.
O Gabriel é um menino com problemas com este.
Pois temos este. Portanto, o Gabriel Pereira está no 7º ano.
Autismo. Gabriel, É a primeira vez que estás em rádio, mas não tenhas problemas.
Pronto,
vamos
só,
falando.
Só
tá?
Dizer que o Gabriel, portanto, está este ano, sim, pela primeira vez no nosso agrupamento, ele veio transferido de outra escola.
Uhum. Onde sofria bullying.
Vamos contar a experiência do Gabriel, ele pode contar. A mãe, ajude. Pode ajudar, mãe. O Gabriel, que idade tens, Gabriel?
Tenho 12 anos.
12 anos. Vens de uma escola... De que zona do país viestes de onde?
Alhos Vedros.
Alhos Vedros. E viestes para a Vidigueira?
Vi.
Como fostes recebido nesta escola? Por estes professores?
Fui muito bem recebido.
Muito bem. E queres contar alguma experiência da tua escola antiga? É isso? Eras vítima de bullying?
Sim, era vítima de bullying. Porque algumas pessoas que não aceitam as pessoas que são diferentes... E depois fazem bullying, porque pensam que são mais fracas, porque têm deficiência.
O que é que te faziam? Explica.
A mim roubavam-me o chapéu, batiam-me, agrediam-me, chegaram a mandar-me uma pedra na cabeça e ficava todos os intervalos sozinhos, sem ninguém.
Pronto. E são estes testemunhos que, sim, reforçam a necessidade, não é só de um dia, é
de todos os dias
se fazer essa consciencialização.
Sim.
Pronto, temos também ali a mãe do Gabriel, que poderíamos até, que falou-se aqui na detecção dos sinais, como é que a mãe detectou os sinais diferentes
detectou,
no autismo.
Portanto, logo de início, portanto, lá está, a partir um bocadinho antes dos 3, quando ele ficava simplesmente agarrado à televisão, agarrava-se à televisão, era o passar do tempo dele, era agarrado à televisão a ver as imagens da televisão ou a empilhar cubos uns em cima dos outros. A gente tentava falar com ele, ele não queria, não ouvia. A gente pensava, então, mas será que ele está a ouvir? Será que ele não ouve? Será que é problemas de audição?
É o filho mais velho?
É o filho mais velho.
E sendo o filho mais velho, consegui detectar qualquer coisa, não estava bem.
Exatamente. Depois, agora, vendo pelas outras minhas filhas, consigo ter noção, ok, era ele que tinha aquele problema e a gente não tinha, não sabia, porque não nos é explicado. Ainda para mais, sendo o primeiro filho, a gente não tem noção, olha o que é que se passa.
Portanto, são as chamadas deficiências invisíveis, porque
exatamente,
quem olha para o Gabriel, ninguém diz que o Gabriel poderá ter esta perturbação no seu neurodesenvolvimento. Portanto, o cérebro dele é que funciona diferente do
exatamente,
nosso.
Ninguém.
Mas não é visível, não é visível o problema que ele tem. Às vezes, atrás disso, também esta invisibilidade, e por isso é que é bom, não é discriminar negativamente, é tornar visíveis estas coisas para se respeitarem as pessoas que têm esta condição.
Aqui a questão, já agora aproveitava a questão que o Gabriel falou do bullying, que é muito comum, porque não, diferentes somos todos, não é? Mas normalmente...
Isto já vem de, portanto, da primária, porque
claro,
a professora não o conseguia entender e chamava-lhe porco.
E era isso mesmo que eu ia focar, era essa questão, que muitas vezes isto também parte
era
muito...
Era só queria reformar-se.
Às vezes a ideia também parte, ou a ideia errada é desencadeada pelos adultos,
pela postura
que têm. O bullying existe só entre crianças e jovens em idade escolar, mas o papel dos adultos, que não sendo nem vítimas, nem agressores, nem são observadores, e que podem ser observadores também no sentido de quando há alguém, seja uma professora, seja um técnico, se qualquer adulto minimiza também aquilo que se está a sentir, ou banaliza aquilo que se está a sentir perante terceiros, perante os outros miúdos, dá quase como um acordo para aqueles miúdos possam também exercer algum tipo de situações de bullying. E normalmente o bullying, portanto, quem é agressor acaba por perceber as fragilidades que os outros têm. Miúdos com necessidades especiais, neste caso concreto com autismo, portanto, estão mais sujeitos a este tipo de situações, como um miúdo que seja gago, como um miúdo que é mais tímido, portanto, tudo isso são fatores que acabam por influenciar.
E depois têm menos
defesas.
Tem menos defesas.
Eles não se defendem e os outros apanham essa fragilidade
e
atingem-nos mais. E é uma bola.
E às vezes até a questão da mobilização dos pares é mais fácil porque não há qualquer tipo de reação. Portanto, eles já sabem que à partida, se for intervir, se for gozar, se for humilhar este miúdo tem menos recursos para lidar com esse tipo de situações. Portanto, porque é muito a questão do autismo também tem muito a ver com haver algum constrangimento a nível das interações sociais. Portanto, aqui no caso do bullying é isto, e a parte da comunicação. Portanto, quando ele não consegue comunicar, quando o miúdo não consegue comunicar de uma maneira que seja mais habitual nos outros colegas, torna-o mais frágil e mais sujeito a este tipo de comportamentos. Agora, o Gabriel é um miúdo também com muitos recursos e as escolas também deviam estar preparadas para acolher estes miúdos de outra forma, que é muitas vezes o que nós também sentimos que não temos. Há técnicos, portanto, eu sou psicólogo, mas sou o único psicólogo do agrupamento, o que é complicado, apesar de termos quase 600 alunos, e que em termos de rácios se calhar há situações piores, mas é importante nós trabalharmos em várias áreas com várias problemáticas, e no caso das necessidades especiais é muito importante, porque a intervenção, há coisas que não podem ficar para o dia seguinte. Portanto, é muito importante esta questão do envolvimento de toda a comunidade, até porque nós temos cada vez mais miúdos do espectro do autismo ou de outras características nas escolas. E a Fátima referiu isso, portanto, normalmente 1% da população em idade escolar tem perturbação do espectro autista. Portanto, são cerca de 1 em cada 100, digamos assim. Mas há um estudo recente dos Estados Unidos em que fala em 1 em cada 36 alunos. Portanto, são cerca de 13 mil alunos em Portugal. Portanto, o que é um número muito significativo. Portanto, e como tal, nós temos que, como estava a ser referido, não ter só um dia, mas termos... Aliás, o ideal era nem haver o dia, era sinal que as coisas já estavam todas muito mais presentes na cabeça de toda a gente. Queria só, também para não me alongar, às vezes também fala-se muito, ainda há uns dias eu estava a dar formação a assistentes operacionais, e as pessoas às vezes, algumas até trabalham com alunos com estas características e outras, às vezes a importância de eles estarem na escola. É importante quando os miúdos que há uns anos não estavam estavam mais afastados, estavam nas Xerces, nos centros de paralisia, portanto estavam afastados da comunidade, em que não havia uma inclusão total, às vezes nós questionamos se às vezes até os pais que não têm miúdos com estas características acham que os ter na turma acaba por prejudicar os outros, o que não é todo. Portanto, ganhamos todos, ganham os miúdos que têm este tipo de perturbação, mas ganha a comunidade toda, porque promove-se outros valores que estão cada vez mais, infelizmente, em desuso na sociedade, que é a questão da empatia, a questão da tolerância, da aceitação do outro, porque somos todos diferentes. A gente diz os autistas são todos diferentes. Não, todas
todos
as pessoas são diferentes, não é?
Todos
nós temos características diferentes, é muito importante.
E a colega Maria José também está aqui, a diretora da turma, como já foi referido. E nós trouxemos, portanto, aqui este trio, diretora turma, mãe e Gabriela, não foi por acaso. O Gabriel, porque é dos alunos mais velhos e o que se consegue expressar melhor sem que tenha qualquer problema ou desconforto em fazê-lo. E, aliás, foi combinado que se ele tivesse algum desconforto, diria e não falaria. E então trouxemos este trio. Podemos lhe chamar, se calhar, um bocadinho de uma boa prática da nossa escola, mas longe de ser perfeita, atenção, longe de ser perfeita, mas, no entanto, achamos que é uma boa prática, que está a ser uma boa prática, e quem o diz normalmente é a mãe do Gabriel, os pais do Gabriel, a diretora de turma do Gabriel, e a gente gostava de ouvir falar um bocadinho do que é que foi a chegada do Gabriel à nossa escola.
Quando o Gabriel chegou à escola, a mensagem que me foi transmitida, que seria um autismo ligeiro, mas e que haveria aqui uma situação de bullying por trás. E então, o que é que eu achei? A turma, por acaso, houve esse cuidado, também integrar, colocar o aluno na turma, que já estava habituada também a lidar com o autismo, que já tinha um aluno com autismo na turma, e eles estavam muito sensibilizados para esta problemática. A primeira intervenção que eu fiz e que achei que eu devia fazer era falar com o delegado, isso o delegado de turma, e pô-lo a par, colocá-los a par da problemática do Gabriel, o que é que poderiam esperar dos comportamentos do Gabriel, quais os sinais de alerta, e eles reagiram de imediato, muito bem, transmitiram aos colegas, e o Gabriel, quando entrou na turma, foi plenamente integrado e ainda continua.
E bem recebido pelos colegas.
Bem recebido pelos colegas. Exatamente. Havia já essa sensibilidade por parte desta turma. Embora sejam alunos de sétimo ano, são alunos muito, muito bem formados, com a sensibilidade com este tema, defendem o outro aluno com unhas e dentes, entre aspas, defendem-no sempre, estão sempre ao lado do outro aluno que faz parte da turma, e agora receberam da mesma forma o Gabriel. Eu acho que foi bem integrado. Houve ali no início também também teve que ser acompanhado a nível do refeitório, não é? Foi dificuldade que, por causa também
queres
do bullying.
Contar, Gabriel?
É, conta lá.
Queres contar como foi o refeitório, como é que fazias, quando chegaste à escola, onde é que comias? Queres contar?
Quando eu cheguei à escola, eu comia numa sala à parte alguns dias.
Porquê?
Porque na outra escola havia muito barulho, gozavam muito com quem, por exemplo, deixasse cair o tabuleiro.
Pois é.
E isso.
Mas agora não. Agora não. Já comes junto aos teus colegas no refeitório. E eles ajudam-te quando notam que tu estás com algumas dificuldades?
Sim, ajudam.
Porque nós temos notado, em algumas visitas de estudo aqui à nossa rádio, outras turmas, outros problemas de outros miúdos, nota-se que eles protegem estas crianças. Uhum. Os próprios colegas protegem-nos. Uhum. Têm notado isso?
Em modo geral, sim. E esta turma em particular faz muito isso. Protege os alunos com autismo.
Isso também tem a ver com a divulgação, preparação.
E o facto de terem convivido sempre com esta problemática.
Não quer dizer que a gente esteja preparados, mas a nossa escola, pelo que eu estou a perceber, está preparada para estes assuntos.
Daí a importância da inclusão, que às vezes ainda há aquele limite. O que é que estes miúdos estão a fazer nas turmas? Por exemplo, nesta turma é uma turma paradigmática neste sentido, porque tem lá um aluno que tem vindo dessa turma desde o primeiro ano, que é de um grau grave, grau 3, portanto é um miúdo com com o espectro com muitas características e precisa de acompanhamento a tempo inteiro, e depois temos o Gabriel, que é do grau ligeiro, e o grau 1. Portanto, isto mostra, e este facto, pronto, que a diretora de turma está a dizer, e até fico satisfeita por a diretora de turma ter esta percepção, no sentido em que a diretora de turma também está na nossa escola há pouco tempo, pronto, é uma pessoa também, pronto, tem experiência nestas lides também, dentro, também é uma pessoa que já trabalha há muito tempo e que já tem tido estes casos, mas pronto, de vermos já o comportamento dos alunos, pronto, seria diferente se não tivessem tido esta experiência, se caísse lá um miúdo, se calhar também era gozado. E depois, pronto, salienta-se aqui efetivamente este cuidado prévio que é necessário, pronto, ao saber-se que o menino ia ser recebido, a diretora de turma teve logo o cuidado de adaptar e fazer ali algum trabalho prévio para receber o aluno, que isso é fundamental, e o papel do diretor de turma é fundamental na organização de toda a dinâmica da turma. E depois estas coisas, que a escola também teve que se adaptar ao Gabriel, no sentido, ele tinha medo de ir ao refeitório, nós nem sabíamos, portanto teve que haver todo um trabalho de acompanhamento muito próximo, portanto, que até foi a colega Mariazinha e a professora, que está mais diretamente ligada, e a diretora de turma, no sentido de se compreender porque é que ele não queria ir ao refeitório. Ele tinha que comer cá fora, e cá está, tudo vinha da experiência acumulada que ele tinha na outra escola, onde era gozado e sentia-se mal. Portanto, foi para uma sala sozinho, depois foi
fazer.
Exatamente.
Portanto, os nossos tiveram um grande papel neste acolhimento. Foi um grande, foi muito importante o papel dos auxiliares de ação educativa, porque acompanharam sempre o Gabriel, porque nós, obviamente, todos temos os nossos horários, não é? Obviamente estão desfasados. Os professores normalmente têm um horário, os auxiliares cobrem ali a hora do almoço enquanto nós não estamos, e o Gabriel teve sempre acompanhamento, tinha sempre companhia, sabia sempre a quem é que sabia dirigir, a mãe sabia sempre a quem é que havia telefonar para saber como é que o dia tinha corrido, como é que as coisas tinham corrido, e penso eu que foi fantástico, e foi ele que decidiu o dia em que ia comer para o refeitório. Não foi preciso mais nada, foi ele que decidiu. Ele está a afirmar com a cabeça dele que foi ele que decidiu. Desde logo percebemos que ele trazia um grande gosto pelo futebol. Neste momento é jogador do Vasco da Gama, tanto que eu às vezes telefono à mãe ou assim e pergunto, então como é que está o mais recente jogador do Vasco da Gama? E ele enturmou-se de uma maneira incrível, portanto, e aqui o papel dos pais também é muito importante. Eu gostava muito que a mãe falasse um bocadinho acerca daquilo que é a família e do apoio que dão ao filho, aliás a todos os filhos, mas sim, como é que vem o Gabriel e como é que fazem esta ligação com a escola, porque a escola é importante, mas a escola não dá tudo.
Ajuda.
Quem dá tudo, exatamente,
a família
ajuda.
É o início.
A família é o início e aqui há um grande trabalho desta família com o Gabriel. E eu acho que era muito importante também passar um bocadinho aqui essa mensagem. Como é que foi esta chegada, como é que faz a gestão deste dia, é muito importante.
Não é fácil, com três filhos, não é mesmo nada fácil, é uma luta constante, desde, portanto, eu tive que deixar de trabalhar, isto já estava há mais de 15 anos numa empresa, portanto, num hospital, como recepcionista administrativa, tive que deixar para me dedicar somente ao Gabriel, porque o Gabriel, pronto, era a questão do bullying, era a questão do Gabriel se sentir sozinho na escola e estar constantemente ao telefone comigo para passar o tempo dele, porque ele não conseguia, ninguém se interligava com o Gabriel. O Gabriel estava abandonado simplesmente no recreio. Era os tempos que eu tinha que andar constantemente a buscá-lo, ou seja, tinha que ser do trabalho a correr.
A toda a hora estava preparada para sair do trabalho, para ter que dar...
Ninguém me entendia, eu tentava explicar, ninguém me conseguia compreender, assim, eu tenho que sair porque eu tenho que ir buscá-lo antes que ele entre em crises e não consiga, ninguém consiga lidar com ele. Eu tentei, família, que me ajudasse, mas a família não aceitou. Ou seja, eu estava sozinha. Família não reconhecia que isto fosse um problema, ou seja, isto é um... Ele que é demasiado, os pais dão-lhe demasiado
mimo.
Ele é mimado, dá-se-lhe uma medicação, ele vai ficar bem. Eu disse, pois, mas isto não funciona assim.
O pai pode vir, aproxime-se, pai.
Isto que o tempo vai passar, vocês têm que falar com ele, têm que o fazer crescer, ele não pode ser assim, e isto foi tudo...
Não há nada que uma boa palmada resolva.
Não há nada que uma boa palmada resolva. E eu disse, pois, mas isto não se resolve assim. Isto é uma outra situação que se calhar ninguém está informado, mas isso é bom porque neste momento na internet já se consegue compreender estas situações, estas e outras. Muitas coisas que a gente ouviu que nos magoou imenso, como ele não serve para o futebol, ele não pode jogar futebol.
Gabriel.
Uma criança com estes problemas não pode jogar.
Também disseram assim, adultos disseram assim, que eu nunca ia conseguir ir para o primeiro ano. Lutaram e disseram que eu não ia. Mas o meu pai e a minha mãe disseram que eu conseguia. Lutaram contra eles e agora estou no sétimo.
Pronto. E isto é uma coisa que deve servir aqui de exemplo, é que às vezes as pessoas, até mesmo se calhar nós, como técnicos, muitas vezes dizem coisas à frente dos miúdos como se eles fossem uma cadeira ou uma mesa e que não percebessem, mas o que é facto, e temos aqui um testemunho vivo, de que as coisas ficam gravadas no cérebro de quem as ouve, porque a gente, eu tenho sempre muito respeito, e nós ali encontrou a equipa técnica, conversamos uns com os outros ali no nosso agrupamento, temos sempre muito respeito, particularmente com as pessoas que são diagnosticadas com o espectro do autismo, porque a qualquer momento às vezes podem dar o salto, e nós temos autistas famosos que agora se sabe que eram autistas, como o caso do Einstein, do Thomas Edison, até do Lionel Messi, até de futebolistas. Agora, exatamente, o Musk, que também tem a perturbação, que de um momento para o outro, e o foco às vezes numa área, torna-os génios nessa área.
Eles
e brilhantes.
São completamente opostos.
Pronto,
eles
isto, por isso é que tem que se compreender para se poder incluir e atuar. E realmente tem sido agora pessoas como o Gabriel, que os relatos na primeira pessoa, e que têm dado um grande contributo também para a compreensão do que é isto do autismo. É uma função, é uma situação neurológica, efetivamente o cérebro está, é como a gente diz, o hardware é igual, mas o software é outro. Está lá a nível do desenvolvimento. O seu prognóstico depende muito do nível cognitivo e da resposta à intervenção, particularmente até aos 7 anos, como disse ali a professora Mariazinha. Agora, o nível funcional também é muito variável e pode ir ao independente e até ao brilhante. E é este cuidado realmente que se tem que ter de não se dizer tudo na frente dos miúdos. Temos aqui a prova daquilo que os livros dizem, e às vezes a gente não acredita.
E temos que acreditar no potencial deles, não é? E fazer tudo para otimizar esse potencial, porque se calhar há muitas pessoas, e a Fátima estava a referir isso, que nós agora sabemos que enquadram-se no espectro do autismo, que são adultas, mas que na altura não havia o diagnóstico, não havia o acompanhamento, não havia os técnicos, e isso, agora vou assim dizer uma coisa um bocado mais fora da caixa, se calhar até por um lado não foi mau, porque não foi, acabou por não ser um constrangimento tão grande. Rótulo. Portanto, como não estava o rótulo colado àquela pessoa, aquela pessoa conseguiu, de alguma forma, desenvolver mais o seu potencial. E daí é uma importância também, é algo que é muito importante também nós termos em conta, que há vários níveis, como estávamos a falar aqui, mas que as pessoas são completamente, aliás, há pessoas que são brilhantes nisso, que nós nunca conseguiremos ser, as pessoas ditas sem qualquer perturbação, não é? Quer dizer, todos nós temos alguma perturbação, portanto, todos, é a mesma coisa. Verdade. Quando vamos ao médico, se fizerem exames, alguma coisa onde se detectar, né? Por isso é que às vezes começamos a fugir quase de ir ao médico, mas a verdade é essa, e o Gabriel é uma prova viva disso, mas também tem muito a ver, como a professora Mariazinha estava a dizer, com a família, e tem muito a ver também com o Gabriel, portanto, a questão do acreditar nele, porque se fossem uns pais, se calhar, que achavam que o técnico disse isto, ou a professora disse aquilo, ele se calhar não consegue chegar tão longe, portanto, ele se calhar não chegaria porque não sentia esse apoio da família, ele próprio não tinha esse reforço. E a verdade é que estamos aqui a dar vários exemplos do Messi, do Einstein, isso tudo, que são pessoas que tinham esta perturbação e que foram altamente funcionais. Agora, áreas que são mais carentes da nossa intervenção, é isso que nós temos que fazer, portanto, é de alguma forma criar as condições para que as coisas sejam mais, em relação por exemplo, ao bullying, temos que estar mais atentos do que se calhar a outros miúdos, em relação às questões de haver esta estimulação em termos auditivos, que eles são mais sensíveis, também protegê-los dessa forma, não é? Portanto, tudo, haver outro tipo de...
O toque, a questão do toque.
Toque, às vezes as pessoas não percebem muito bem que são miúdos que não gostam muito de serem tocados, não é? Portanto, todas essas questões devem ser tidas em conta, e deve de haver uma informação toda à comunidade para que as pessoas intervenham de uma forma mais adequada. Mas às vezes era como os pais estavam a referir, às vezes nós vemos até, não é o caso do nosso agrupamento, mas vemos pessoas que até, ele não gosta que se mexa na cabeça, então, mas não gosta, não, tem que aprender. Às vezes a ideia é um bocado essa, que tem que se forçar, porque isto ou passa com medicação, ou então isto é os pais que dão mima mais, ou ele também que a personalidade dele, quando não é, é uma perturbação neurológica e, que tem que ser alvo de intervenção.
E já agora temos a situação do Gabriel, que também não chegámos a falar. Além do autismo, ele também tem TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade. Foi o início que foi diagnosticado, mas que eu e a mãe achámos que
não seria só
havia
isso?
Ali mais qualquer coisa. E então depois fomos mais à frente e então foi diagnosticado mesmo com o nível 1 de autismo.
É mesmo essa questão, às vezes, da desatenção. Às vezes é uma desatenção focada, porque ele sai do mundo, digamos assim, entra noutro mundo em que está focado numa coisa que lhe dá muito mais interesse. Portanto, não é tanto às vezes a desatenção, é essa desatenção face àquilo que está a ser o estímulo no momento, porque ele está a pensar noutra coisa, se calhar que é muito mais interessante do que está a ser dito.
Em relação à escola de onde o Gabriel veio,
Acha que há muitas diferenças daquela escola para a nossa escola?
Ah, sim, senhora. Muitas, sim, mesmo.
Prontos. Vem de um meio maior, mas
vem
se calhar
maior,
com maiores dificuldades, mas nestas situações.
Exatamente. Vemos nessa, portanto, situação mesmo para tentar dar uma vida melhor.
Uma vida melhor.
A ele.
Um apoio melhor.
Principalmente a ele e às irmãs. Mas prontos, mais focado nele pela situação que é. Um bocado mais de paz, mais liberdade. Porque ele, nós achámos que ele precisava disso.
E nós, seja, nestes meios, consegue arranjar,
exatamente,
apoio tanto familiar como,
sim,
na comunidade escolar, com estes técnicos, todos.
Estes técnicos, todos eles, tanto a professora Mariazinha, que foi a primeira pessoa que eu conheci, a diretora de turma, que me deu logo a mão também para nos ajudar nesta situação, porque lá está, como todos eles disseram, isto é um trabalho que não se faz sozinho e nós não podemos o fazer sozinho, precisamos tanto dos médicos como dos professores, dos psicólogos, de todo este mundo, portanto, para conseguirmos trabalhar todos juntos e conseguir lidar com esta situação, que não é fácil, não é nada fácil,
nada
ainda
fácil.
Para mais tendo mais duas crianças,
mas
a
mais
tentar
novas.
Mais jovens, e que foram obrigadas e que são obrigadas todos os dias
a aprender,
lidar com esta situação, a aprender e a reconhecer, portanto, uma delas já teve crianças autistas e já lá teve a GNR e ela soube explicar lindamente o que é que se passa, porque tem um caso em casa e porque a gente lhe diz todos os dias, existem várias diferenças, existem meninos assim, meninos assim, meninos assim, e vocês têm que aceitar como somos todos iguais e todos diferentes.
Muito bem. Professora, está-te caladinha.
Estou perplexa e, aliás, eu própria, e não ando, o Gabriel, Gabriel, a gente não se via já há uns dias, não? Muito tempo. Há muitos dias, mas eu noto uma grande diferença no Gabriel. Uma grande diferença, o Gabriel que me chegou no primeiro dia e os pais que me chegaram no primeiro dia. Foi que nos chegaram, exatamente, reunimos as duas para receber os pais, quer dizer, não tem nada a ver, nada, não tem nada a ver.
Então, então sendo assim, a nossa escola está preparada para receber estes alunos e os técnicos e todos os níveis.
Às vezes é preciso sair da ilha para ver a ilha,
é verdade,
e aqui é um
é
exemplo,
verdade,
porque nós, a nossa
é um
escola não é perfeita, temos
não,
muito
todos,
a evoluir,
claro,
temos também muito, temos esta mãe, por exemplo, que diz, bem, mas teríamos outras que possivelmente arranjavam, vê os constrangimentos, portanto, de pessoas que cá estão. Mas cá está, quando as pessoas estão no sítio e não conhecem outras realidades, se calhar acham que a nossa é má e é muito pior. Mas nós, os exemplos que temos de pessoas que vêm de fora e principalmente dos ambientes grandes, ou até nós como técnicos, quando vamos a formações fora, contactamos com outros colegas, dizem, ah, mas na vossa escola tem isto, a gente acha que é pouco um psicólogo, mas cá está, é 1 para 500, as escolas têm 1 para 2000, temos uma terapeuta da fala da autarquia, pronto, na nossa escola, temos os apoios do CRI, nós achamos sempre poucos, mas depois quem vem de fora até acha que temos muita coisa. Pronto, a gente acha poucos, porque cá está, temos muitos meninos do espectro do autismo, como disse, são 11, e normalmente na nossa escola também reflete a prevalência, pronto, é mais nos rapazes do que nas raparigas, por isso é que o símbolo é o azul. Pronto, nós dos 11 miúdos temos 2 meninas, pronto, reflete as tendências e as coisas a nível internacionais, mas pronto, nem tudo é perfeito, temos constrangimentos, temos que melhorar, temos coisas a fazer, e,
claro,
e pronto, mas é esta visão de quem vem de outra escola para esta, pronto, mostra-nos que nós também estamos no bom caminho, pelo menos temos essa sensibilidade
preocupação,
e preocupação.
Temos sensibilidade, temos empatia, acho que tudo, acho que nos conseguimos muitas vezes colocar no lugar dos pais e acho que isso que é meio caminho andado para as coisas fluírem.
E se calhar os recursos são os mesmos de outras escolas, mas se calhar conseguimos fazer muito com o pouco que temos, pela sensibilidade que também vamos tendo.
Uhum.
Acho que ali o grupo de docentes trabalha muito bem nesse sentido. Há uma articulação sempre,
exatamente,
constante,
ah,
entre todos, e acabamos por nos entreajudar. Eu sei que se um dia não estiver ali na escola, tem a Mariazinha que está atenta ao Gabriel e que irá tratar de alguma situação que possa surgir. Estou descansada. Basicamente, como diretora de turma, e o trabalho e que vou fazer. E com a turma, a turma que também me ajuda muito.
Claro.
É, e a turma que também ajuda muito.
E hoje, se não tiver também, sim, há outras pessoas, há outras colegas. Temos sempre alguém. É isso que tu estavas a dizer. Há sempre alguém disponível ou sensível para criar essa relação.
A minha colega está coadjuvante na sala de aula.
Não podemos dizer nomear os nomes todos, mas é mesmo os auxiliares da saúde educativa. Ainda ontem houve um que fez questão de falar com a mãe do Gabriel com a preocupação que tinha.
E esses auxiliares têm formação para isso?
Não têm formação. A formação que têm é só a nossa. A nossa é do psicólogo Luís Fernandes, sim. É um bocadinho formação em contexto. Em contexto. É o que está a acontecer.
Muito bem, hoje vai ser então uma roda de conversa hoje às 15 horas. Não sei se querem falar sobre esse encontro com os pais e educadores.
Este encontro, posso falar, realmente, este encontro com os pais é muito importante. Começámos por pensar o que é que podíamos fazer neste dia da consciencialização do autismo. E pensámos em pulseiras, pensámos em jogos, pensámos entre várias coisas, mas a tal relação de empatia que é criada levou-nos aqui a pensar, então, e se nós fizéssemos alguma coisa para os pais e para os alunos? E daí surgiu esta roda de conversa em que quisemos trazer alguém ligado aos pais, à Associação de Pais em Rede. Fomos pesquisar e achámos que a Associação Pais em Rede podia dar aqui alguma resposta a alguns constrangimentos que os pais têm, uhum, porque eles vão existir sempre, é nos alunos mais novos por uma razão, nos intermédios por outra, nos mais velhos até depois por outra, e então quisemos fazer o convite e chegámos à doutora Júlia Pimentel, que é uma psicóloga de carreira, sempre ligada a estas questões da intervenção precoce e agora mais recentemente ligada aqui às necessidades dos pais e das crianças com necessidades educativas especiais. Ela é uma pessoa muito ativa, daí que sugeriu que convidássemos uma terapeuta ocupacional que dá aulas aqui no Instituto Politécnico de Beja, e vamos ter presentes, fizemos convites a estes 11 pais e são eles que vão estar presentes. Isto é para os pais, é uma roda de conversa para os pais, para eles porem as questões que estiverem a pôr, para solucionarmos questões que possam ser solucionadas, porque, por exemplo, não sei se têm a noção, mas a partir dos 13 anos os meninos deixam de ser acompanhados nas férias escolares. E como é que é feito o acompanhamento depois desses miúdos? Portanto, são tudo questões que se nos colocam e foi isto que nós tentámos trazer para a mesa de hoje. Sim. E para ver se conseguimos que haja respostas para estas situações, para estas e outras. Os pais são eles que vão colocar as dúvidas, mas o nosso objetivo é ajudá-los.
É ajudá-los.
Pois, portanto, a mesa vai ter vários representantes, portanto, convidou-se a autarquia, que terá na qualidade do Sr. Presidente da Câmara, temos a diretora do agrupamento, estão pais, portanto, tentou-se, portanto, fazer uma mesa ali multidisciplinar com vários parceiros da comunidade, e o tema é mesmo, já estou na escola e na comunidade. Porque ainda nos fala, na escola a gente já vai bem ou mal, já lá, mas agora falta a comunidade, porque realmente, pronto, e é aqui que aparece o apelo deste dia, que a sociedade reforça o compromisso do mundo mais inclusivo. A consciencialização e a aceitação são processos fundamentais para garantir que nenhuma pessoa seja deixada para trás. E Portugal tem mesmo compromissos assumidos internacionalmente, que subscrevem nas cartas de todo o lado. E nós, nestes pequenos meios, devemos ainda ser mais empáticos e termos um compromisso de nos apoiarmos uns aos outros, porque os miúdos também precisam de estar na comunidade. Há mesmo uma carta dos direitos das pessoas com autismo, pronto, além dos direitos da pessoa com deficiência e dos direitos humanos, há uma específica para as pessoas com autismo e para as famílias, onde as pessoas com autismo têm incluídas, pronto, como um grupo de neurodivergente ou na deficiência, onde há também o acompanhamento que os pais têm, portanto, é crianças até aos 12 ou com perturbações independentemente da idade.
Estamos quase no final. Não sei quais são os conselhos que querem deixar, afinal a hora passou rápido, eu não disse. Fátima, vamos finalizar então o programa. Quais são os conselhos que vamos deixar aqui?
Eu, por mim, penso que o conselho melhor é colocar-nos no lugar do outro. Uhum. Quando nos colocamos no lugar do outro, conseguimos compreender certas e determinadas reações que as pessoas têm e que nós não compreendemos. Mas se fizermos esse esforço de nos colocarmos no lugar do outro, tenho a certeza que corre bem. Se eu me colocar no lugar do Gabriel, porque ele fez alguma coisa, alguma piratice que ele não faz, mas se fizer alguma piratice, só tenho que me pôr no lugar dele, porque será que ele fez aquilo? Olha lá que interessante, ele ainda não tinha feito, se calhar é um sinal até de crescimento. Com a mãe, isso é como eu me coloco mais vezes, e se calhar é o meu papel, que é mais fácil colocar-me no lugar de mãe, não é? E colocar-me no lugar de colegas e da comunidade toda, eu acho que é muito importante sabermos colocar no lugar do outro. É o conselho que eu deixo para toda a gente.
Sim. Fátima.
Pronto, e o conselho maior, efetivamente, é que nós temos que falar em equidade. Portanto, nós não temos que pensar em tudo igual para todos. Nós temos que tratar diferente o que é diferente. E às vezes é o problema que se põe com hoje. Ah, então se este vai, porque é que estes também não vão? Quer dizer, dá a sensação de que há um tratamento privilegiado e não é. Portanto, o conceito tem que ser tratado diferente o que é diferente, porque se nós tratarmos por igual o que é diferente, acentuamos as diferenças de cada um. E o apelo que nós deixamos neste Dia Mundial da Consciencialização do Autismo é que nem todas as deficiências são visíveis e nós temos que ir para além daquilo que é visível. E temos que tentar, nós como comunidade pequena, tentarmos incluir toda a gente na sociedade, tentarmos ser empáticos uns com os outros, e que a escola sozinha não funciona, a família sozinha não funciona e a comunidade sozinha não funciona. Portanto, tem que haver uma atuação recíproca entre estes três contextos.
Vamos finalizar então o programa. Está tudo dito? Está a mãe tudo quer dito. Deixar aqui algum... O Gabriel, para finalizar o programa, queres deixar aqui algumas palavrinhas? Está tudo dito? Então vá. Professor, não, temos que ser mesmo rápidos.
Sim, eu ia dizer só, também reforçando a ideia do que já foi dito, a questão da equidade, que é fundamental, até porque muitas vezes, ou confundiu-se durante muitos anos, a inclusão com reclusão. Uma coisa é as pessoas estarem presentes, né, no meio escolar e no meio da comunidade, mas tem que haver também todo o suporte para que isso se torne uma verdadeira inclusão, porque ter só as pessoas presentes numa escola ou numa comunidade, mas depois não haver essa diferenciação e essa equidade feita por dar de forma diferente a quem é diferente, para tornar as coisas mais homogéneas e mais justas para toda a gente, acho que é a principal mensagem que gostaria de deixar.
Obrigada a todos pela vossa presença.
Obrigada.
Tudo bom.
Vidigueira FM.